Reunião de Ensino. Curitiba, 18 de abril de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Jesus em Betânia. 51º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Foi, pois, Jesus, né, João 12, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Bom, se nós considerarmos, o versículo 1 já é um parágrafo que fala o que eles foram fazer e onde foram fazer, né? É de relevância, por exemplo, saber a diferença entre Betânia e outras localidades, né? Tem muita relevância, muita importância o fato de João colocar esta experiência aqui, escolher este fato, né, para colocar aqui. Fizeram-lhe ali, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Também aí é um parágrafo, é algo que se deve dar atenção. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. É algo que não se dá para passar por cima, este versículo 3, essa experiência, né? Precisamos saber aí o que representa o vaso e o que representa o cheiro do unguento que encheu toda a casa. Então, até aí, uma experiência única. E depois diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Também aí o 4, 5 e 6, é um parágrafo importante, né, que você vai ver. Temos que tirar uma lição espiritual desse fato aí de Judas ter, né? O que lembra Judas? O que Judas nos lembra? Né? Que ele vai nos lembrar, né? Já ouvistes que vem o quê? O anticristo. Lembre-se da guerra cósmica quanto à adoração. Aqui o espírito do anticristo operando em Judas, porque não suporta a adoração a Jesus, né? Não suporta. É muito importante ver isto, como realmente adorar a Jesus provoca, né, a fúria. Aquilo que é sublime e maravilhoso, segundo a vontade de Deus, é aquilo sobre que Satanás colocará seus olhos, né? Então, aí Jesus, né, disse-lhe, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Jesus justifica o adorador, né? Jesus justifica aqueles que o justificam como verdadeiro. Quando nós cremos em Deus, o temos como verdadeiro. Se não não o cremos, fazemos-lo mentiroso, né? Maria creu absolutamente e foi trabalhada pelas palavras de Jesus, né? Então o Senhor também menciona a sua sepultura. Então aqui tem outro fato, né? Ele menciona a sua sepultura, porque era costume, quando se levava a sepultura, especiarias, perfumes e tudo, e a Maria fez tudo antecipadamente. Irmãos, quando nós estamos ouvindo o Senhor, a fé se antecipa, a fé tem uma visão antecipada das coisas relacionadas ao Senhor. A fé tem uma visão antecipada. Mas se você não ouve o Senhor, você não terá seus olhos abertos antecipadamente. Então, parece que um outro evangelista menciona assim, ela antecipou-se, né? Ela se antecipou. Você pode ver que outras foram na sepultura com especiarias e tudo para procurar o corpo de Jesus e ali, né? E daí o Senhor já tinha ressuscitado, né? Que grande privilégio da Maria, né? Por estar ouvindo o Senhor, ela tinha uma visão mais aguda do Senhor, né? Ela tinha uma visão de todas as coisas que ocorreriam com o Senhor. E Jesus fala assim, verso 8, mais um parágrafo aqui. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu vou deixar isso para explicar depois, né? E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, né? Mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, né? Como as pessoas vão ver Jesus em nós? Pela ressurreição dele, né? E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. A Jesus eles já queriam matar, então deliberaram para também matar a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Não é a história do Império Romano que quando a igreja atuou no poder da ressurreição e vida e tudo, o Império Romano não quis exterminar a igreja. Diz que tanto exterminavam os cristãos em Roma, que depois de 50 anos, né, que eles vieram matando os cristãos, metade de Roma era cristão. Então, o poder da ressurreição é tão importante na vida dos crentes, né, porque morre um, levanta dois, né? Então é isso, vai sendo realmente uma sementeira, uma frutificação, a semente brota da terra, é uma raiz de uma terra seca, ressuscita, e aí estão os cristãos verdadeiros, que são discípulos do Senhor, não são apenas esquentadores de banco, são pessoas que deixam o Senhor transformar suas vidas pela palavra, né? Então vamos ver o primeiro versículo ali, que vamos focar aí, Betânia, né? A Betânia, o que significa Betânia? E é onde diz a Bíblia aí, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, né? Será que algum remanescente judeu vai ressuscitar um dia? Cremos que sim. Lázaro representa aqueles, o povo de Israel inteiro que estava na sepultura, estava morto, né? E a questão é que quando alguém morre, não há nenhuma esperança. Ele não tem poder de ressuscitar por si mesmo. Nem o Senhor Jesus ressuscitou por si mesmo. Romanos 8 diz que pelo Espírito Santo ele ressuscitou, né? Diz lá, se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivifica os vossos corpos pelo Espírito que nós habita, né? Então, Quem é o Senhor da ressurreição? Quem é a própria ressurreição? Nós vimos no capítulo 11. A própria ressurreição. Então, enquanto a ressurreição está perto, há esperança. Mas se a ressurreição não estiver, não há esperança. Não havia nenhuma esperança para Lázaro se a ressurreição não estivesse ali. Como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro cria. Mas ainda ele precisava de uma experiência realmente de transformação. Então, realmente ele chegou ao seu fim. Quantos de nós cremos no Senhor Jesus, mas nenhuma manifestação da ressurreição é vista? Porque temos que chegar ao nosso fim. Para daí, só o poder de Deus atuar. Poderíamos discorrer, né, em Efésios sobre o poder da ressurreição e tudo. Só que não vamos desfocar, mas os irmãos podem realmente meditar. Efésios capítulo 1 fala isto. Né? E Betânia, o que significa Betânia? Betânia significa casa de figos. Casa de figos, onde há fruto. Fruto é que é o figo. Por que que há esse contraste entre Betânia e o povo de Israel, a Betânia e Jerusalém? Por que que Betânia é casa de figos e agora o povo de Israel é visto como uma figueira que não produz? Não é? Então, o que é a igreja desejável do Senhor e aquela que Ele se agrada? É aquela que dá fruto. Né? E para dar fruto, é necessário a vida do Senhor. Né? Veja Mateus 21, verso 18 a 20. Por que Betânia é casa de figos? Porque está em contraste. Jesus escolheu ali porque está em contraste ao seu povo que não produz fruto. É um contraste. Então, no verso 18 a 20, diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Que cidade ele estava voltando? Para qual cidade? Vamos ver o verso anterior, diz assim: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Certo? Saiu da cidade, qual? Jerusalém, foi para Betânia, passou a noite lá, dormiu lá, com Lázaro, Marta e Maria, né? E depois voltou para a cidade. E aí diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Teve fome. Será que a fome de Jesus é realmente uma fome do ventre, do estômago? Porque você sabe como era Marta? Uma boa cozinheira, dedicada, aplicada, jamais ia deixar o Senhor Jesus sair com fome. Que fome Jesus estava tendo? Ele tinha fome realmente de devoção do seu povo. E avistando uma figueira, essa figueira é a figura do povo de Israel, perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Imagina, você vai comer folhas. Ninguém se alimenta da aparência. Deus não se alimenta da aparência aparentemente espiritual, aparentemente piedoso, mas não é piedoso. A piedade é um fruto, mas a aparência de a piedade é uma falsidade. Né? São folhas. Né? As folhas dão exuberância para a árvore, nós olhamos, muito linda e tudo. Os frutos se escondem por trás da folha, mas Jesus foi procurar, não tinha nenhum. Contraste com Betânia, que significa casa de figos. Não é? Uma casa onde se encontra fruto. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Também aqui se trata do Senhor estar provendo a ressurreição no futuro para Israel. Paulo fala de um remanescente que será salvo. Precisará a ressurreição. Diz assim que se o complementar de toda a obra de Deus com os gentios, né, o próximo passo seria a vida dentre os mortos. Se Israel se converter, significa a vida dentre os mortos. Significa a ressurreição. Um remanescente ressuscitou. A figueira que secou até as raízes, mas pelo poder de Deus pode brotar o remanescente, né? Então veja como realmente o Senhor está mostrando que na igreja há ressurreição. No povo de Israel não há. Há morte, mas um dia haverá. Pela grandeza da misericórdia de Deus, né? Então, realmente, nos últimos dias, aqueles judeus que não querem o Senhor, né, vão ser tocados pelo Senhor. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Né, já o Senhor fez isso bem no começo. Derribou a parede de separação entre judeu e gentil, e de ambos os povos fez um. Um o quê? Um homem. Um só homem, né? Aí, né, a figueira secou e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como se secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Peça a ressurreição e vai receber. Peça o Espírito e vai receber. É o Espírito que opera a ressurreição, né? Então, um contraste. Jesus foi, viu a figueira e, representando Israel, não encontrou fruto. Mas Betânia é o quê? O fruto da figueira é figo. E Betânia é casa de figos. Assim como Belém é o quê? Casa de pão. Né? Lembram-se que Elimeleque saiu com sua esposa de Belém e foi para a terra de Moabe buscar pão? É um contraste. Nós nunca podemos buscar pão, nós precisamos buscar pão no outro lugar, a não ser em Belém. Se nós olharmos com os olhos naturais, não tinha pão em Belém, mas se nós olharmos pela fé, é o lugar que Deus proverá pão, né? E Betânia é o lugar que o Senhor provê também figo. É ali. Então vamos ver aqui, irmãos, esse é o contraste. E também no versículo seguinte, diz assim: fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E para completar, né, o verso seguinte inclui a Maria. Então Maria, tomando uma libra de um unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E aqui é importante: encheu-se a casa do cheiro do unguento. Encheu-se a casa. O que vai representar Betânia e essa casa aí de Marta, Maria e Lázaro? Uma casa edificada pela palavra do Senhor. Uma casa onde realmente exala a vida. A vida está presente. E a ceia representa... Quando todos se assentam na mesa, representa uma unidade, uma união, né? Uma comunhão perfeita em unidade corporativa. Isto mostra que é uma ceia familiar, eles são família. É uma ceia ágape, né? E você vê que depois eles vão se assentar, Jesus vai se assentar com os discípulos, vai celebrar algo legal, que é da lei. Agora aqui não. Aqui é uma ceia ágape, de amor. Eles se amam. Jesus os ama, eles amam a Jesus. Eles se amam uns aos outros. Não é uma ceia ritualística, né? Parece-me que como Maria produziu um ritual, né? Mas muito diferente do rito da lei. Um ritual de devoção, de adoração, que também, como se mostra aqui, passou os limites da prudência e do comum, né? O que era comum sempre a ceia perto da Páscoa, assim, né? A Páscoa celebrada. Mas aqui, lá tudo formal, aqui não, aqui algo espiritual, né? Então, a ceia da comunhão daqueles que estão em unidade. Agora você vê aí algo importante, né? Essa é uma comunhão normal da igreja, a ceia. Uma comunhão normal. Fruto de uma comunhão. Eles passaram tantos anos juntos. Tantos anos ali, Maria sentada ouvindo. Tanto tempo ouvindo o Senhor. Produziu algo na sua vida. Houve uma transformação. Isso é fruto de uma palavra, de um discipulado. Né? Fruto de um discipulado. Todos esses três aí é fruto de uma obra do Senhor Jesus com a sua palavra. Veja, talvez Lázaro não ouviu a palavra do Senhor tanto quanto Maria ouviu, mas agora veja, que interessante. No capítulo 5, Jesus diz, todos que ouvirem, viverão. Então, Lázaro não ouviu a palavra, talvez, quando vivo, mas ouviu quando morto. Lázaro, sai para fora. Ouviu. Eu pergunto assim, às vezes penso assim. Ah, vamos tirar as criancinhas da reunião, porque elas não têm proveito nenhum. Elas podem estar mortas ali, mas o Espírito está vivo e escutando a palavra do Senhor. E planta-se dentro do espírito delas. Nós não sabemos a grandeza do poder de Deus de operar as coisas, fazer sua voz ouvir lá no Hades e Lázaro vir fora, né? A voz do Senhor faz parir as servas, não diz? Está lá no Salmo. O que é parir? É gerar filho. Deu filhos, né? E aí quem faz isso? Para a gente gerar. Quem nos faz fecundos? É a voz do Senhor. É a palavra do Senhor. Né? Ela que faz. Aquela mulher, por exemplo, estéril em Israel, ela não tinha alternativa. O marido a desprezava. Sabe por que que o Senhor fazia isso? Deixava ela estéril, o marido desprezava, tudo. Para que nela viesse a marca da ressurreição do Senhor. Ela buscava a palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, a palavra do Senhor tocava no seu ventre e ela fecundava. Dependia do Senhor. Então, muitas mulheres em Israel, você pode ver que elas estéreis geraram os melhores homens de Deus. Quem gerou João Batista? Foi uma mulher estéril. Quem gerou Samuel? Uma mulher estéril. E assim, muitos homens consagrados. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado. Né? Deus quer ser glorificado em tudo. Nós não podemos pensar Eu criei, fui salvo, eu estou aqui, eu sou o show e tal, minha salvação foi assim, tal, 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 Deus me usou também. Nada disso, irmãos. Tudo é nele, por ele, para ele. Dele vem a ressurreição. E nós basta nos crer, crer somente, Jesus fala, né? Então, vemos aí quão maravilhoso realmente é. Aí essa ceia representa a nossa unidade. E Marta servia. O que significa isso? Na casa de Deus aí, se você olhar no capítulo 10 de Lucas, você não vai ver a casa ordenada. Marta estava trabalhando, mas agora, lá no capítulo 10 de Lucas, ela está trabalhando, mas ela está fazendo um serviço por sua conta. Por sua conta, seu ativismo religioso, por conta dela, né? E Jesus não iria repreendê-la se aquele serviço estivesse adequado, normal, agradável ao Senhor. Ela não seria repreendida. Aqui ela já não é repreendida. Aqui ela está normal. Então isso significa um serviço espiritual correto e normal na casa de Deus, né? Marta servia. Antigamente ela servia para talvez se mostrar. Não tem aqueles irmãos que querem evidência? Olha, eu estou fazendo, você não está vendo? Senhor Jesus, não está vendo que eu estou fazendo? E a Maria está aí só sentada, ouvindo a palavra. E eu aqui fazendo a comida e o senhor não dá pelota, não me reconhece? Diga para ela que me ajude, então o que fazemos? Nós entramos naquele espírito crítico que quando vemos os outros que não estão fazendo, a gente quer repreender o Senhor, ó, tá vendo? Ela lá tá parada e... Eu acho que ninguém vai ser ocioso na casa de Deus se estiver buscando o Senhor. Só que tem o seguinte, as funções são todas diferentes. Então, sabe o que você deve fazer? Faça o serviço correto na casa de Deus. Não olhe para a esquerda nem para a direita, nem para trás. Olhe para o Senhor e o faça para Ele. Pronto. Se olha para a esquerda, aí o que vai acontecer? João olhou para Pedro, Jesus disse, não, segue-me tu. Aliás, Pedro, né, olhou para João, né, ao contrário. Pedro olhou para João. O que será deste? Que te importa? Não devemos nos importar. Então, um serviço espiritual correto e normal na casa de Deus, debaixo do governo de Cristo, né? Às vezes as pessoas ficam esperando para servir, esperando pelo governo dos presbíteros. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Os presbíteros estão para supervisionar, não para governar. Não para mandar você fazer isto ou aquilo. E não para dizer, você não está fazendo nada, faça. Não. Eles estão para supervisionar o serviço normal na casa de Deus. E aqueles que não estão realmente recebendo a revelação do servir, não têm inclinação para a vocação de servir, não adianta empurrarmos. Não será um serviço correto nem agradável a Deus. Né? Por quê? A vocação produz a dedicação. Quando a palavra de Deus penetra em nós, a vocação é ativada. Por que poder? O meu poder? Não, o poder de Cristo. O poder da vida em Cristo Jesus. Não de nós. Um serviço correto. E diz aí que Lázaro estava à mesa, no mesmo versículo, né? Lázaro é um dos que estavam à mesa com Ele. Eu pergunto, tem condição de nós estarmos à mesa da ceia sem Ele? Não. Se Ele não estiver, irmãos, não adianta nós fazermos nossa mesa. Quantos irmãos, e no passado aconteceu, que alguns irmãos se retiraram da comunhão e daí eles foram para sua casa e no domingo seguinte estavam lá fazendo uma mesa para comer juntos, a parte da igreja, a parte da unidade. Também não funciona. É com Ele. Aquilo que fazemos de nós mesmos, Ele não está presente. É com Ele na mesa. Né? Por que essa referência? Será que nas outras vezes Ele não estava à mesa? Pode ser que não estivesse. Agora Ele pode estar. Se Ele estava morto, não podia estar. Mas agora está vivo, ressuscitado. Então a mesa é onde estão todos ressurretos. Né? Glória ao Senhor, isso é a verdadeira ceia. Todos vivos dentre os mortos. Né? Então Lázaro, que estava à mesa, com ele, né, com Jesus, por quê? Porque ele morreu e o Senhor teve misericórdia dele, e agora o Senhor está com ele, e ele está com o Senhor. Muitas pessoas assim formam um agrupamento, e aí estabelece uma mesa separada lá, e eles pensam, e eles chamam o Senhor para estar lá. Bom, não está escrito, Senhor, que onde estiver dois ou três reunidos, tu estás no meio? Isso já não se torna uma verdade. Porque daí isto é a palavra de Deus se tornando minha palavra. Se tornando humana. Ué, a palavra de Deus pode se tornar humana? Sim, eu posso pegar a letra dela e fazer minha. Ó, onde estiver dois ou três reunidos, o Senhor está aqui. Ah, deixa a igreja reunir lá. Mas o Senhor vai estar com a gente, ó, dois ou três. Estamos aqui, vamos partir o pão e tudo mais. Que lição, irmãos, isso que o Senhor está nos dando aqui. Não adianta querer iludir o Senhor. Ele não vai fazer parte da tua maquinação, do teu arranjo, né? Ele não fará parte. Deus fez parte daquele arranjo que Davi levou um carro novo para trazer a arca, tudo certinho, um carro novo. Deus fez parte do arranjo? Não. Mas quando ele foi realmente adequado, segundo a vontade do Senhor, dentro dos princípios do Senhor, e olha que naquele arranjo, Davi reuniu todos os príncipes em multidão, todo Israel, tocando trombeta e tudo, animado e tal. E o Senhor não entrou na deles. Se não entrou na de uma nação inteira, presidida por um rei honrado, ungido de Deus, vai entrar na de dois ou três? Não. Então, olha, temos que realmente ver como o Senhor realmente age, né? Ele tem que estar como cabeça direcionando. No princípio, Marta não estava direcionada pelo Senhor, porque ela nem tinha parado para ouvir o que o Senhor queria. Maria estava sabendo o que o Senhor queria. E a Marta não. Por essa razão, ela falhou naquele primeiro encontro com o Senhor. Mas aqui é o último encontro. Eles estão mudados, transformados, edificados pela mesma palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor que penetrou em Lázaro, a palavra do Senhor que penetrou em Marta e a palavra do Senhor que transformou Maria. Então, todos que estão nessa mesa são pessoas que têm vida nova, a vida do Senhor plantada ao longo do tempo que o Senhor foi plantando neles a vida, né? Vida normal. Também são irmãos que estão aí com a vida normal. Correto, eu falei que tudo é correto, sabe por quê? Não porque eles fizeram o que era reto aos seus olhos, não. Correto porque tudo ali é obra de Jesus Cristo. É por isso que é correto, né? Tudo é obra do Senhor. Agora vamos ver um pouco aí. Nós vemos aí Maria. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, tudo uma humilhação total, chegou ao clímax da humilhação, da devoção, chegou aos pés de Jesus. E colocou a exuberância da sua beleza ali para enxugar os pés do Senhor. Colocou toda a sua aparência, tudo que os homens poderiam contemplar de belo, ela pôs aos pés do Senhor Jesus. Ela humilhou a sua beleza. Humilhou a sua honra. Pôs aos pés do Senhor. O que Jesus fez mesmo? Humilhou-se a si mesmo. Você não vai usar lá perfume, irmão, enquanto você não for quebrantado, primeiramente enchido com um tesouro que você vai, dia após dia, ouvindo o Senhor e deixando Ele depositar esse tesouro dentro de você, transformando você, né, por dentro, interiormente. Exteriormente ninguém sabe quem você é, mas por dentro você tem um tesouro aí que não tem realmente uma dimensão de valor, é extremamente valioso. Então, considerando aí, o vaso e o cheiro do unguento, quem é o vaso? Não olhe para Maria, diga, eu, é você. O vaso. Você é a Maria. Você é o vaso. E como que vai formar um tesouro lá dentro? Só dia após dia, minuto após minuto, ouvindo o Senhor. Nunca perder a comunhão com Ele. Está lavando louça, mas o teu coração está com Ele. Está dormindo, mas o teu espírito está em relação com Deus. Ele não dorme, o espírito não dorme, nós dormimos. Nosso corpo repousa, fecha os olhos e tudo. A Sulamita disse assim, eu dormia, mas meu coração velava. Então o vaso, vamos ver então, o Senhor quer. Ninguém terá tesouros dentro de si se não ouvir o Senhor. Ninguém terá riqueza espiritual, ninguém habitará nas regiões celestiais se não for ressurreto. Nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Sem ressurreição não há lugar celestial. E também sem a operação da palavra de Deus em nós não há serviço. Não há vocação, não há dedicação. Passamos 365 dias reunindo sem percepção. Sem nenhuma percepção. Nós vemos o pecador indo para o inferno, mas não temos nenhuma sensibilidade de pregar o evangelho para ele. Precisa de vida. Então vamos ver, que é o vaso? O vaso somos nós, né? Em 2 Coríntios, capítulo 3, 4, melhor dizendo, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, verso 7, é o vaso aí, Júlia. O vaso, que é você esse vaso. Você esse vaso, Júlia. Você é a Maria. A Isabel é a Maria. A Ana é a Maria. Eu sou a Maria, José é a Maria, todos nós. Um vaso frágil. Por que a mulher? Não diz que a Bíblia não diz que a mulher é o vaso mais fraco, mais frágil. Por isso que se quebra mais rápido. A semelhança da mulher, todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor se quebrantam mais rapidamente. São vasos frágeis. Então veja o verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os vasos de barro são os mais frágeis. Os vasos de porcelana, eles são mais rígidos, né? Então, e outra coisa, são mais caros. Eu pergunto, o vaso tem que ser caro ou o que está dentro tem que ser caro? É o que está dentro. E outra coisa, o manuseio de um vaso de cristal é muito raro. O manuseio de uma porcelana é muito raro, mas um vaso de barro é muito mais facilmente manuseado e é frequentemente manuseado. Não é verdade? Quantas vezes você, vamos considerar assim, tem aqueles irmãos que ganham vasos de cristais e tudo, e objetos de cristais. Todas as casas que eu vou, eles têm uma cristaleira que está lá, os vasos, e nunca foram usados. E são tudo transparente, eu não vejo nada dentro deles ali de valor. E quando vai se mexendo aquele vaso, não, aí pode quebrar, não mexa aí. Não pode. Não pode ser usado. É o vaso de barro. Porque o vaso de barro é para toda obra. Diz lá, Paulo fala, vaso idôneo, preparado para toda, santificado, idôneo, preparado para toda a boa obra. Quem prepara um vaso de cristal para toda boa obra? É isso que somos, irmãos. Vaso de barro. No fim, o Senhor quebra o vaso e tira o tesouro. Para a glória de Deus. Né? É isso. Por quê? Para que o vaso não tenha poder. Um vaso de ouro já tem poder. Ele é inquebrável, pode bater. Mas o vaso de barro quebra. Muito importante, irmão, você ser simples. Lembre-se que você é pó. E do que se faz o barro? Mistura-se água com pó. Daí você tem o barro. Quando a palavra de Deus vem nesse pó e forma um vaso de barro para depositar dentro dele um tesouro. Então o vaso é você mesmo. Maria era o vaso. Ela foi quebrada. Exalou um cheiro de vida. O que é o cheiro? O cheiro você vai ver aí em 2 Coríntios, voltando o capítulo 3. O perfume, o que era o perfume? Vamos ler então. Agora, o que é o perfume? O cheiro do unguento. Verso 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Quanto tempo a Maria ficou conhecendo Jesus? Ou melhor, Jesus se fazendo conhecido dela. Quanto tempo aquelas palavras penetrando nela e ela conhecendo o seu Senhor, ela sendo discípula, seguindo o Senhor passo a passo, vendo o Senhor, tendo comunhão com Ele. Comendo com ele todos aqueles dias. E não só isso, comendo dele, ouvindo sua palavra. E aí, essa glória, essa fragrância, esse perfume, foi posto ali. A vida do Senhor Jesus, a vida dele é o perfume. Onde há vida, você sente o cheiro dentro de toda a casa. Né? Você entra numa casa e ali a vida, você sente, puxa, a vida nesse lugar. Né? E as pessoas daí gostam de ir na tua casa. É a vida. Cheiro de vida. É tão bom, sente o cheiro no ar. Vida. E essa vida encheu a casa toda. Verso 15 aí diz assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, porque o nosso cheiro é muito fedorento. É muito ruim. Nós não temos cheiro bom não, irmãos. Nem aqui e nem embaixo. Não temos em lugar nenhum. Temos só mau cheiro. E quando falamos, né? O que realmente a gente sente de mau cheiro, né? Quando as pessoas falam. Não estou falando do hálito da boca. Eu estou falando daquilo que vem da alma. Aquelas palavras, né? Que às vezes não convém nem mencionar. Né? Então nós somos, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ó, nos que se salvam e nos que se perdem. Somos o bom cheiro. Só que tem o seguinte, Paulo definiu algo aqui muito interessante. Ele diz assim, para estes, os que se perdem, né? Certamente cheiro de morte. Para quem se perde, ele entra na nossa casa e aquele cheiro de vida, para ele é condenatório. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Paulo está fazendo uma aplicação aqui de uma história, de um contexto de guerra, né? Contexto romano. O exército vai para a guerra e vai um capitão, um general à frente, e ele tem toda a estratégia de guerra e tudo, e ele, vamos supor, no verso 14 diz assim, que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, então, considera, esse general triunfou na guerra e vem com toda a sua pompa gloriosa e entra em Roma com aqueles aparatos todos. O vencedor vem à frente e o vencido vem atrás amarrado, em fileiras amarradinhos. Então o general é recebido com perfumes, com flores e toda aquela honraria, porque é o vencedor, é o que triunfou. Então aquele triunfo é ali homenageado com perfumes, com tudo. E aqueles que estão ali em triunfo, para eles é um cheiro de vida. Os cativos sabem no que vai dar aquela festa toda. No final, para eles, morte. Então, para uns é cheiro de vida, para outros, cheiro de morte. Né? Então, Paulo faz essa aplicação. Porque eles entendiam muito bem essa. E também no capítulo 9 do 1 Coríntios, ele faz uma aplicação daqueles que correm no estádio. Ele se utiliza de várias figuras ali, de várias coisas que ele está vendo no contexto ali do Império Romano. Imagine quando aqueles cativos ali, amarrados, sentindo aquele cheiro, e toda a multidão aplaudindo o vencedor e glorificando e lançando, né, todas as honrarias e flores e tudo mais, e tudo preparando o caminho da glória deles, e os cativos depois seriam levados, talvez, à execução. Né? Mas nós somos o cheiro de vida. Para os irmãos identificam esse cheiro, mas os que estão lá fora, cativos, identificam o cheiro para a morte. Né? Quando Jesus ressuscitou, né? O alvoroço no mundo foi grande, porque eles queriam provar que Jesus não ressuscitou. Né? Para eles era um cheiro de morte. Então, eu já falei agora ali do espírito do anticristo, Judas. Se você olhar, realmente ele é hostil à adoração. Ele é contrário a se adorar o Senhor. Ele desvaloriza o Senhor, que o Senhor não tinha nenhum mérito para ser adorado. Né? Não se deveria fazer aquilo, porque Jesus não é digno. Né? No versículo, voltando, Jesus não é digno. Volte lá no capítulo 12, né, de João. Pense bem que quando você, assim, se privar de adorar o Senhor, se privar de vir à reunião, não quer vir à reunião, porque, alguma coisa, não estou muito animado, não estou bem com os irmãos. Veja, você está se privando de adorar. Que espírito que está por trás? Que espírito te desanimou de vir louvar e adorar o Senhor? Ou lá na tua casa mesmo, você perde o ânimo, aí você senta, a televisão é o Deus mais adorado. Porque esquecemos da oração, esquecemos da meditação na palavra do Senhor e gastamos muito tempo venerando aquele ídolo chamado televisão. E gastamos muito tempo mesmo. Por que não gastamos muito tempo com a Bíblia? Bem-aventurado varão, a bem-aventurança, né? Que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será o quê? Frutífero. Dará o seu fruto na estação própria. Olha, vou dizer por que, falta prazer na palavra de Deus. Eu pergunto, há fruto? Se não ouvirmos o Senhor, dá fruto. Se não amarmos a palavra de Deus, dará fruto. E mesmo aqueles que escutam a palavra de Deus só por curiosidade também não dão fruto. Temos que amar a palavra de Deus. Amar. Amar. Vamos voltar aí a João 8. Verso 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Discípulo é aquele que permanece na palavra porque ele ama a palavra. E discípulo. Sem ser discípulo não há transformação. Não tem como ser transformado. Porque muitos estão lá, vão em grandes conferências e escutam a palavra e tudo, mas porque eles querem um conhecimento maior, de repente vai falar um assunto que, puxa vida, eu quero saber o que significa isso. Só quer saber o que significa. Então eles podem dizer assim, como Judas falava, mestre, mestre. Ou como todos os doutores da lei chamavam Jesus de mestre e nunca ninguém chamava ele de Senhor. Porque quem chama ele de Senhor é somente o discípulo. Procure na Bíblia se Judas chamou Jesus de Senhor, nunca chamou. Não adianta admirar os sermões de Jesus, a sabedoria de Jesus e não admirar o próprio Senhor. E não admirá-lo e não se render, não reconhecê-lo como Senhor absoluto. É como viver num matrimônio divorciado dentro de casa, se não for discípulo. Discípulo é uma aliança de vida ou morte. É uma aliança de vida, você entrega tudo. Então, ser discípulo. Judas nunca foi de fato. Né? Amém. Aqui também houve algo interessante aqui no verso. Ele diz ali, verso 5. Por que, isso é a atitude de Judas, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Pense bem, irmão. O perfume é para os pobres ou é para Cristo? Você que discerne. Quanto tempo gastamos com os pobres, quanto dinheiro gastamos com os pobres e quanto gastamos com Cristo? Ah, não vou naquele retiro porque não tem dinheiro. Não, ele vai economizar não indo no retiro. Faz uma economia muito boa, porque o retiro está caro, né? Fez uma boa economia. Gastar com Cristo é muito melhor do que gastar com os pobres. Muito mais elevado, muito mais sublime. Prioridade. Primeiro, melhor, excelente, sobre-excelente. Vamos aprender esse segredo, irmãos. Não adianta nós nos dedicarmos a milhões de pobres sem dedicar-se a Cristo, sem se dar a Cristo. Não existe nada igualável, nada comparável, né, com o amor que nós damos a Cristo. Primeiro ele, senão nossa vida vai entrar em falência. Nossa vida espiritual entra em falência. A gente conhece muitos obreiros que morreram na obra, porque se deram à obra e não ao Senhor da obra. Muitos se afadigaram de tanto trabalhar. Não tem aquele que Jesus falou: eu sei a tua obra, o teu trabalho, a tua paciência. Tudo isso Jesus sabia, mas isto não era o mais excelente. Então, veja, pense em Cristo primeiro, e não pense primeiro nos pobres, pense em Cristo. Porque será que o anticristo não ganhará o coração dos pobres porque ele vai trazer uma grande solução para a pobreza do mundo, para a economia, para a política e para tudo mais? E aí ele está focado nos pobres de que forma? Em desprezo a Jesus Cristo. Ele é o anticristo. Então o que acontece? Ele se dedica aos pobres, ele ganha o coração dos pobres e tira a possibilidade dos pobres olharem para Jesus Cristo. Irmãos, vejam quanto cuidado a gente tem que ter, né? Quanto discernimento. Se a gente não se der a Cristo, nenhum discernimento teremos. Sabe o que faz nós termos discernimento? É realmente o conhecimento de Deus, né? Aquele que das trevas que diz resplandeça a luz, resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Se você não tiver essa relação com o Senhor Jesus Cristo, como você terá um conhecimento, como você terá um conhecimento espiritual e um discernimento espiritual para realmente se conduzir nesse tempo? Se nós formos conduzidos apenas pelo interesse curioso, né, de querer saber mais, seremos enganados da mesma forma. E a iluminação do entendimento é o conhecimento de Cristo produzido dentro de nós, que é o gabarito para nos proteger do engano. Quem diz que Satanás não pode usar as Escrituras? Ele pode. Como eu falei, a Escritura é de Deus, mas pode se transformar humana. Como isso, irmão? É só com discernimento espiritual. Não tem como fazer essa diferença se você não tiver conhecimento de Deus. Como você saberá que os falsos profetas estão usando a palavra de Deus de forma torcida? É muito simples. Se eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito, o Espírito testifica sobre a verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Nós receberemos realmente um sinal do conhecimento de Deus e não do nosso conhecimento. Como é valiosa essa lição aqui, né? Extrema importância. Quando meditamos, olha, quem sabe, né, o livro de João será o último livro a meditarmos e o Senhor vem. Glória a Deus. Então, na igreja há uma necessidade de, por exemplo, testemunho. O que é o testemunho? O testemunho trata-se de a ressurreição. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Porque eles mesmos tinham experimentado a ressurreição. Né? Então aí a ressurreição de Lázaro representa isso. O testemunho da ressurreição de Jesus. Né? Lázaro aí representa aqueles que estão vivos dentre os mortos. 12:9, né? Esse é o testemunho. O diabo sempre quererá apagar o testemunho da face da terra. Né? Ele estará sempre pelejando para esmagar o testemunho. Né? Lembre-se das duas testemunhas que vão se levantar no fim dos tempos. Agora, no fim dos tempos. Não, agora. Daqui a pouco. O que aconteceu com eles? Foram mortos, porque tinha que se apagar o testemunho. Só que foi surpreendente, né? Eles na praça pública ficaram ali 3 dias mortos e daí foram levantados e elevados ao céu. À vista de todos. Todas as cadeias de televisão filmando e eles levantando e subindo. Que espetáculo. Né? E qual é o fruto do testemunho? É a fé em Jesus. Aquilo que nós ouvimos por todo o tempo. Né? Ouvimos. Maria ouviu por todo aquele tempo. Eles ouviram, Marta ouviu, Lázaro ouviu, os três ouviram e houve uma transformação. O quadro de Betânia, de Lucas 10, é um quadro passado. Esse quadro é o quadro que mostra a transformação. Houve uma transformação. Né? Então, a eficácia do testemunho é a fé que produz isso. É a fé que isso produz, melhor dizendo. Aqui temos, por exemplo, também no versículo 7 aí, Jesus disse, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Ela ungiu Jesus para o sepultamento. O que mostrava Maria com isso? Apreciação da morte de Jesus. Quantos apreciam a morte do Senhor? Na ceia nos diz, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A morte dele foi preciosa. Apreciação, temos que ter apreciação. Temos que cantar da sua morte triunfante sobre o pecado, sobre o diabo, né? é apreciável que ela se importou com aquilo e ungiu o Senhor. Ela deu importância a apreciar a morte de Jesus. Todos aqueles que são redimidos apreciam a morte do Senhor. Lá quando João vê na cena celestial, diz que havia ali um cordeiro como havendo sido morto lá no céu, a apreciação da morte do cordeiro é realmente glorificante, é o cordeiro mesmo. Todos ali, digno és que foste morto e tal. Não, eles não cantam? Eles cantam sobre a morte do cordeiro, porque o cordeiro triunfou sobre a morte. A sua morte venceu todas as hostes da maldade. A morte do cordeiro venceu mesmo aqueles inimigos que tinham caído do céu à terra. Né? Satanás com todos os seus, sei lá quantos, miríades de anjos, terça parte dos anjos. O Senhor venceu seus inimigos. A morte do Senhor tem que ser apreciada. É o mesmo caminho de vitória para nós. É o mesmo caminho de triunfo para nós. E Maria pôde realmente gozar, teve gozo quando soube que Jesus ressuscitou. Agora queria falar alguma coisinha assim para encerrar. No verso 8 aí, né, voltando nesse versículo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Segredo aí, presença de Jesus. Qual você prefere, presença dos homens ou a presença do Senhor? Quando Jó, irmãos, estava falando de si mesmo, ele dizia assim: eu nunca deixei a viúva desamparada, eu nunca deixei de dar pão ao necessitado, eu nunca deixei de fazer isso. E ele foi falando um monte de coisa. Mas porque ele conhecia Deus de ouvir falar. E ele passou por toda aquela tribulação para ele aprender o seguinte: vocês sempre têm os pobres. Mas qual é melhor? E aqui Jesus diz assim: mas a mim? Olha, você pode encontrar um pobre e ele se torna teu amigo, você ajuda ele e se torna teu amigo, né? Você sai distribuindo ajuda para todo mundo e tem uma multidão de amigos, né? Mas aqui Jesus deixou um segredo. Ele disse: mas a mim nem sempre me tendes. Cuidado! Não se distraia tanto com os pobres a ponto de não ter a presença do Senhor. A mim nem sempre me tendes. Então eu, assim, o Espírito me mostrou algumas coisas. Aquele que ficar, essas frases, né, que o Senhor me dá, eu passo, né? Aquele que ficar somente com os pobres acabará como um deles. Quer anotar? Aquele que ficar somente com os pobres acabará como um deles. Então, que lição podemos tirar desse versículo 8 aí, que Jesus diz assim: mas a mim nem sempre me tendes. Qual a importância aí? O segredo, irmãos, da presença do Senhor conosco. Primeiro segredo: como manter a presença de Jesus sempre. Esse você tem que anotar. Como manter a presença de Jesus sempre? Primeiro, reconhecimento do valor de Jesus. Reconhecimento do valor de Jesus. Segundo, dar atenção à sua palavra. Amar e guardar no coração. Isso tudo aprendemos nesses 11 versículos. Terceiro, quebrar-se diante dele. Quarto, adorá-lo. Isso que Jesus estava mostrando. Os pobres vocês sempre tendes convosco. Então, o que é comum aí, o que é excelente aí? Os pobres são comuns. Mas a presença de Jesus é indispensável. Amém? São lições espirituais muito profundas e são simples e que te levará realmente a um progresso espiritual. Amém. Vamos dar graça ao Senhor.